Jeremias capítulo 38, verso 1 em diante. Palavra do Senhor Deus nos diz: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Que é que Jeremias dizia ao povo em nome do Senhor? Assim diz o Senhor: O que ficar nessa terra morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, e o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Nosso Deus e Pai, ministra ao nosso coração a Tua palavra. Traga ao nosso coração as verdades aqui descritas e alimenta-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma graça de Deus revelada nesse texto. É a graça que nos tira da lama. A graça que nos tira da lama. Uma história quase que desconhecida emerge das páginas da Bíblia para ser uma bênção ao coração da gente. E eu queria inicialmente fazer a você algumas perguntas. Primeira, sabe quando você vive uma situação que parece absolutamente sem solução? Sabe quando aparentemente nada mais pode ser feito? Sabe quando uma intervenção divina se revela como a única possibilidade de saída na sua vida? Sabe quando uma história como essa, difícil, aparentemente impossível, está diante de nós e nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar, não achamos uma solução, uma alternativa, buscamos de todas as formas, a impressão que dá é que não tem jeito, a não ser que Deus venha e intervenha poderosamente e de maneira milagrosa, haja sobre a nossa vida e nos dê uma solução e uma saída. A história do automobilismo conta um episódio muito curioso que aconteceu com um grande piloto austríaco chamado Niki Lauda, que aqui alguns de vocês conhecem a história de Niki Lauda, um piloto extraordinário, frio, calculista, cheio de métodos, de metodologia para o exercício da sua profissão, e ele teve um acidente horroroso. Numa dessas corridas onde ele estava, o acidente foi tão complicado, o carro pegou fogo, era um lugar de difícil acesso, o carro, para poder ir lá buscá-lo e atendê-lo de alguma forma, não chegava ao lugar onde ele estava, precisou vir um helicóptero, e quando ele foi tirado do carro, a impressão que dava é que não haveria jeito, porque o seu rosto estava tomado pelo fogo. Quem conhece a história dele se lembra da sua imagem, a imagem dele era sem uma orelha, queimado o rosto aqui, queimado aqui em cima, machucado por todos os lados, e a sensação para qualquer um era: acabou. Para ele, acabou. Ele estava na frente da disputa naquela época, e ainda com esta vantagem, ele ficou bastante tempo fora. Mas Nikolaus tinha uma disposição para o impossível, para enfrentar um desafio muito grande. E diz a história dele que ele abraçou essa possibilidade como a única possibilidade. Ele se preparou e, para surpresa de todo mundo, ele voltou à sua forma, voltou aos treinamentos e voltou a correr. E diz que nessa corrida da sua volta Nikolaus para surpresa de todo mundo, aquela festa, os fãs, aqueles fãs de automobilismo, vibrando naquela época com essa possibilidade de vitória extraordinária. E aí ele dá uma volta e para. Quando ele para, os repórteres se aproximam, querem saber o que aconteceu, e a entrevista coletiva é impressionante, porque as pessoas têm uma pergunta para ele: por que é que você fez todo esse esforço para chegar até aqui, aí você dá uma volta e para? Aí ele olhou para os repórteres e disse: paura, medo. O medo é capaz de nos fazer pensar que não há possibilidade, a despeito de todo esforço, de todo empenho para que tenha uma saída, ainda que ela surja na nossa frente. O medo tem um poder extraordinário. Imagine-se no lugar de Jeremias jogado naquela cisterna. Imagine-se no lugar de alguém que não tem para onde ir. Imagine-se no lugar de alguém que não tem solução e que não tem alternativa. Meus irmãos, esse texto nos mostra a história, uma das histórias menos conhecidas de toda a Bíblia. De Jeremias nós conhecemos muitas coisas, mas talvez não conheçamos muito sobre Ebed-Meleque, uma pessoa extraordinariamente usada pelo Senhor, de uma forma tão doce e tão simples que nós vamos acompanhar juntos objetivamente hoje aqui. Primeiro, eu quero dizer a vocês que dos versos 1 até o verso 5, nós vamos observar que a verdade do Senhor incomoda aos que preferem a mentira. Sabe como é que era composta a pregação de Jeremias? A pregação de um profeta bíblico? É um profeta que não escolhe o que fala, mas fala aquilo que Deus manda. Jeremias, ele não tem escolha, ele fala aquilo que Deus manda. E todas as vezes na Bíblia que se levanta um profeta que vai dizer aquilo que Deus manda, ele apanha, ele sofre. Jeremias sofreu demais, porque ele não tinha notícia boa para ninguém. Jeremias não tinha boas novas para ninguém. Jeremias trazia uma palavra dura, mas não era uma palavra dele, era uma palavra que Deus estava ministrando através da vida dele ao coração do povo. O que Deus queria fazer através de Jeremias é trazer o povo de volta à sua presença. Então as pessoas ficavam revoltadas, porque afinal de contas aparecia um profeta ali, enquanto Jeremias afirmava: olha, Jerusalém vai ser destruída, apareciam 10 do lado de cá dizendo: não, ela não será destruída, Jerusalém será fortalecida e sairá dessa batalha fortificada. Qual era a reação das pessoas no médio e longo prazo? Ninguém mais queria ouvir Jeremias. Eles queriam o fim do Jeremias em todo o tempo. Quando a gente olha essa realidade da Bíblia, da palavra de Deus que aqui está, nós vamos ver que os profetas contemporâneos de Jeremias, eles adoçavam a sua pregação. Eles queriam trazer uma pregação doce, uma pregação que atendia às necessidades, uma pregação que era uma resposta à vontade e o desejo das pessoas que ali estavam. Mas o que o Senhor queria ministrar através da vida dele era uma outra palavra tão extraordinária. Eu pergunto a você, pense: você prefere ouvir a voz de Deus para a sua vida ou prefere ouvir algo que agrade o seu coração? Pergunta aí para a pessoa que está mais perto aí. Pergunta aí. Você prefere ouvir algo de Deus para a sua vida ou você prefere algo que agrade o seu coração? Só entre nós, hein? Vamos lá. Na boa, gente, na boa, hein? 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 Fala aqui entre nós aqui. O que deu aí? Agrada ou quer ouvir? Depende do dia. Tem dia, eu não é? Tem dia, senhor, hoje não, paizinho, hein? Tem dia que a gente olha, senhor, todos nós temos isso, é verdade. Por isso a pergunta está aqui. para a gente pensar o que é que você prefere. Ouvir a voz de Deus ou uma palavra que te agrada? Olha, se estiver tudo bem, é uma palavra que te agrada. Tenho certeza disso. Agora, se estiver tudo mal e você precisar de um norte, de uma saída, de uma alternativa, você vai clamar pelo quê? Uma palavra que te agrade ou pela palavra de Deus? Quando a gente vai ler a palavra do Senhor, meus irmãos, nós vamos identificar que a palavra do Senhor, ela é firmada e ela traz sobre a nossa vida algo extraordinário, claro, profundo e absolutamente sereno para nos indicar o caminho pelo qual nós devemos andar. Na contramão disso está a palavra que agrada, que é uma palavra adocicada de maneira proposital, é uma palavra que atende uma demanda. Ela analisa o target, ela analisa o público-alvo e ela entrega uma palavra customizada de acordo com aquele público-alvo que ali está. Mas não é isso que é a palavra do Senhor. Jeremias não foi levantado para isso. Nós não fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para trazer a palavra do Senhor. E Jeremias traz uma palavra clara. E enquanto ele traz a palavra clara, ele sofre. E aí você vai ver que nos versículos 2 e 3, o Senhor fala ao povo. Deus queria o bem do seu povo. Não era uma palavra agradável, aparentemente, mas era uma palavra que Deus mostrava que queria bem ao seu povo. Preferiam a escuridão da mentira e deturpavam a verdade de Deus. Ao invés de abraçar a palavra do Senhor, eles deixavam a palavra de Deus como se ela não tivesse a menor importância para a vida deles. Esse é o contexto de Jeremias. A destruição estava por acontecer. O povo resistia, outros profetas se levantavam e os exércitos inimigos se armavam. E enquanto isso, Jeremias está dizendo, acorda. E o povo não queria acordar. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma questão complexa, porque quando o Senhor Deus nos fala, nós observamos claramente a sua voz. Não foi uma palavra fácil, não foi uma palavra doce, mas é o que estava explícito ali, é uma necessidade absoluta de arrependimento. Aí vem os que são contrários, desses versos 1 a 5, e eles trazem argumentos importantes. O versículo 4 mostra um argumento absolutamente sólido. Sabe o que eles falam no versículo 4? Eles dizem assim, olha, a pregação de Jeremias está desanimando os soldados. Os soldados estão começando a ficar com medo. Os soldados não estão mais querendo enfrentar o exército adversário. Porque, afinal de contas, Jeremias está dizendo que nós vamos perder. Logo, o exército tem medo. Eu conversei hoje de manhã com o nosso irmão, membro da nossa igreja, Davi Agnello, comandante de exército. E eu disse para ele assim, Agnello, diz alguma coisa. Leia esse texto à luz da perspectiva militar e me diga se não faz sentido o argumento desses homens. Ele observou, leu o texto e disse, pastor, faz sentido, porque se você tem um exército, se o ânimo desse exército for diminuído, for enfraquecido, eles enfrentam uma batalha de maneira muito mais medrosa. Muito mais medrosa. O que é feito nesse ambiente militar? As pessoas são motivadas, elas são pilhadas, elas são eletrizadas, de tal forma que elas saem para a batalha como se pudessem vencer com suas próprias mãos. E é exatamente isso que esses homens estão dizendo. Do ponto de vista humano, eles estão certos. A palavra de Jeremias enfraquecia mesmo, mas do ponto de vista espiritual, eles estão errados. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam preocupados com o enfraquecimento do moral, dos militares que ali estavam, eles deixaram de colocar os seus olhos no Senhor. Eles estavam preocupados com a vitória do exército humano e se esqueceram que a vitória é a partir do Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança no lugar errado, nós perdemos o rumo e perdemos o sentido da nossa vida. O povo de Judá tinha perdido essa perspectiva. Eles estavam confiando em si. Eles estavam confiando nos seus braços, na sua habilidade militar, e tinham se esquecido de todas as grandes batalhas vencidas pelo povo de Deus, não fundamentada na força bélica, mas na graça, no milagre e no poder do Senhor. Meus irmãos, eu não canso de me lembrar e de agradecer a Deus poder ler os textos que falam da palavra do Senhor Deus, quando nos mostram, por exemplo, que houve uma batalha épica contra o povo de Israel ali. Eles tinham carros, eles tinham cavalos, eles tinham um armamento fantástico. O povo de Israel estava ali quase que encurralado, não tinha para onde ir. E aí a história bíblica diz que do céu trovejou o Senhor Deus. Do céu trovejou o Senhor Deus. A gente lê isso e acha isso poético. Trovejou o Senhor Deus, o que seria isso? Choveu. Mas choveu, choveu tanto que os carros extraordinários, preparados para a guerra, eles ficaram atolados e não tinham para onde ir. Os cavalos ficaram assustados e atolados, não tinham para onde ir. E o povo de Deus deu a volta, fez o cerco contrário e venceu aqueles inimigos. Eu pergunto a vocês, foi por conta do braço humano ou pela graça de Deus? Versículo 5, meus irmãos, é a síntese de que esse entendimento havia se generalizado. Havia um descontrole total, absoluto. O rei sinaliza no versículo 5 que não há o que pode ser feito e libera para que eles façam qualquer coisa, dadas as dificuldades que aí estavam. Depois a gente vê no versículo 6 que não há limites para a maldade humana. Quando é que a maldade humana diminui? A maldade humana, Ela sempre foi de uma crueldade impressionante. Você já ouviu histórias de gente ruim? Você já ouviu histórias de mortes terríveis? Lembra do Tim Lopes? Jornalista carioca, Tim Lopes, produtor da TV Globo, um caso que ficou conhecido no Brasil, no mundo inteiro. Ele foi apreendido, porque ele foi preso, ele foi apreendido, levado para um alto do morro e lá foi colocado dentro de pneus, os pneus são acesos naquilo que é conhecido no meio policial como micro-ondas. É aquela morte lenta, onde o fogo vai queimando e ardendo, e para a gargalhada alheia, o que se vê é o berro e o grito daquele que é queimado ali. No Brasil inteiro isso acontece, no mundo inteiro isso acontece. Hoje, no Oriente Médio, essa perseguição que está tendo aos cristãos e outros mais, onde as pessoas estão sendo mortas de maneira terrível, homens estão sendo mortos, mulheres e crianças estão sendo estupradas e vendidas como escravas. Você vai observar isso, o uso de armamento químico em guerras, isso é de uma maldade impressionante. A maldade continua a crescer, meus irmãos. Nós precisamos olhar para esse texto e observar que aqui é uma maldade impressionante. Eles tomam a Jeremias e jogam Jeremias na cisterna, num poço. Você imagina uma garrafa debaixo da terra. Imagina isso, um formato de uma garrafa debaixo da terra, onde ele é jogado. Ele é jogado lá e lá ele não tem água. Água mantém a gente vivo. Você pode ficar sem alimento durante algum tempo, mas você não pode ficar sem água. Nós precisamos da hidratação. E ali, gente, ele não tinha nada a não ser lama. E a Bíblia conta que logo que ele foi descido lá, ele foi atolado. Olha o detalhe que a Bíblia nos traz. Ele ficou atolado na lama. Ele não tinha para onde ir. Ebed-Meleque vai dizer, posteriormente, nós vimos no texto, que lá não tinha alimento, não tinha pão. Não tinha pão nem fora, quanto mais dentro. Olha a situação impressionante que foi jogado Jeremias. Olha a maldade, a crueldade humana. Eles sabiam que ali não tinha água. Eles sabiam que ali só tinha lama. Era aquela morte lenta, desesperadora. Era jogar um cara no buraco, abandoná-lo ali, ir embora e já celebrar a morte daquele homem como se fosse uma grande vitória. Meus irmãos e irmãs, não há limites para a maldade humana. E eu vou me lembrar de novo dessa experiência de Nick Lauda para unir a experiência de Jeremias. Medo, escuridão, fundo do poço. Já sentiu no fundo do poço alguma vez? Já se encontrou com alguém que já se sentiu no fundo do poço alguma vez? Já ouviu o clamor daquele que está no fundo do poço alguma vez? Já percebeu as lágrimas que são derramadas por aquele que se sente no fundo do poço? Quem está no fundo do poço não tem como se livrar. Quem está no fundo do poço e não vê alternativa, ele não vê saída, ele não vê nada. De quem está no fundo do poço, poucos se lembram. Porque, na verdade, quem está no fundo do poço, na maioria das vezes, foi abandonado. Se Deus não agir em seu favor, se Deus não agir em sua providência, se Deus não agir com a sua misericórdia, com a sua graça, de alguma forma, aquele que está no fundo do poço ficará, porque acaba sendo tão difícil para tirar alguém do fundo do poço que a maioria cruza os braços, segue a vida e deixa para lá. Medo, fundo do poço, sem ter o que fazer, sem ter como sair, numa altura que era impossível, atolado de lama, sem alimentação, condenado à morte. Mas aí Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, Deus age de maneira extraordinária, Deus levanta um homem chamado Ebed-Meleque, o seu nome significa servo do rei, ele é um etíope, ele é um eunuco, ele é uma pessoa levantada pelo Senhor Deus para abençoar a vida de Jeremias. Ele não era dos judeus, ele era um etíope, ele era um eunuco, seu nome transformado para que eles pudessem entender. Ele se apresentava como servo do rei. E ele foi ao rei pedir ajuda, ao mesmo rei que tinha autorizado a jogarem Jeremias no fundo do buraco, lá do poço. Ele vai até o rei, pede autorização para ir lá salvar Jeremias. O rei diz, vai e salva logo, leva com você mais 30 homens, eles vão até lá. E aí você começa a observar que Ebed-Meleque, servo do rei, não era apenas um servo do rei terreno, mas era mais do que isso, era um servo do rei dos reis, do senhor dos senhores, era um servo do rei levantado pelo Senhor para agir de maneira extraordinária, para ir ao encontro daquele que é o profeta de Deus, um homem levantado para levar a palavra do Senhor e levar o povo ao arrependimento e ao centro da vontade de Deus. Ebed-Meleque, meus irmãos, lido a partir do Evangelho, tipifica uma ação de Cristo. A gente olha para Ebed-Meleque e vê a ação cristã. Primeiro, ele intercede ao rei por Jeremias. Segundo, ele vai ao encontro dele. Terceiro, ele lidera o resgate mais cuidadoso e amoroso que eu já vi na história bíblica em toda a minha vida. Ele intercede pelo profeta. Cristo intercede por nós. Ele vai ao encontro do profeta, Cristo veio ao nosso encontro, ele faz o resgate, ele opera o resgate, Cristo operou o resgate. Veja a semelhança e a caminhada e a tipificação de uma ação de Cristo dentro dessa história. Ele vai com aqueles 30 homens para salvar, e ele chega e faz uma coisa linda. Olha os detalhes do que Deus faz na vida de Jeremias, para observar os detalhes que Deus faz na sua vida. Ele vai para salvar, passa num lugar, pega roupas, trapos, roupas usadas. Quando eles jogam a corda, eles jogam também essas roupas. Aí ele diz assim, Jeremias, coloca aqui nas axilas, coloca debaixo do seu braço, para que a corda, quando te puxar, ela não te machuque. Meus irmãos, observe esses detalhes. Pegue essa roupa aí, coloca debaixo do seu braço, para que ela não te machuque. Meus irmãos e irmãs, esse é o cuidado do Senhor com a gente. Ainda que estejamos no fundo do poço, ainda que nós tenhamos mergulhado no fundo do poço, ainda que as pessoas tenham nos deixado e tenham nos abandonado, ainda que essas coisas aconteçam na nossa vida, vejam esse resgate extraordinário. Ele traz uma perspectiva divina de cuidado com a gente. Ebed-Meleque é levantado pelo Senhor. É levantado pelo Senhor para abençoar a vida de Jeremias, para salvar a vida dele, para resgatá-lo de uma forma linda. De um resgate marcado por amor, de doçura. Jeremias foi resgatado de um estado de morte certa. E Deus usou Ebed-Meleque para realizar essa grande graça e essa grande bênção. Nós, como diz a Bíblia, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados quando Cristo veio ao nosso encontro. Diz a Bíblia, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Cristo veio ao nosso encontro e o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam essa obra completa para restaurar, para resgatar, para nos levar de volta à presença do Pai. Se você continuar lendo esse texto, mais adiante, Ebed-Meleque experimentou o cuidado de Deus com a vida dele. Sabe o que aconteceu? Deus mandou Jeremias falar com Ebed-Meleque o seguinte: olha, você verá a destruição de tudo, você verá as pessoas morrerem, você verá as pessoas sendo aprisionadas, mas você não sofrerá nada, porque você confiou em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida nós temos histórias como essa, onde nós vamos observar que quando Deus fala, é possível que nós tenhamos uma preferência por ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz a nossa vontade, ou aquilo que é uma resposta à nossa expectativa. Mas a palavra de Deus, ainda que dura, é a melhor. A palavra de Deus, ainda que forte, é a melhor. A palavra de Deus é que nos mantém de pé, e não aquilo que nos agrada só. Mas a palavra de Deus também nos agrada, como você vê no texto bíblico. Depois nós vamos observar que a maldade humana, ela é ilimitada. E nós vamos nos deparar com gente ruim. Nós vamos nos deparar com gente que quer fazer mal a nós. Nós vamos nos deparar com gente que quer trapacear, gente que quer nos tapear, gente que quer mentir, gente que quer o nosso mal. Nós vamos nos deparar com gente assim o tempo inteiro. E aparentemente, eles terão vitória. Muitas vezes, aparentemente, eles conseguem nos derrubar. Muitas vezes, aparentemente, eles têm êxito. E pode ser que ao longo da nossa história, nós venhamos a nos sentir no fundo do poço. Mas eu queria lembrá-los que se Ebed-Meleque foi levantado pelo Senhor, outros homens de Deus, mulheres de Deus, servos do rei, não o rei terreno, mas servos do rei dos reis, também serão levantados pelo Senhor para operar um resgate que é um resgate extraordinário, para ser lido e relido e observado. Como é que a gente resgata uma pessoa que está no fundo do poço? Como é que a gente resgata uma pessoa que está no fundo do poço? Ser exemplo para a igreja, ser testemunho para a igreja. A igreja encontra uma pessoa que está no fundo do poço. Como é que a igreja trata? Alguém da nossa família está no fundo do poço. Como é que a gente trata? Como é que a gente lida com alguém que tropeçou e caiu? A Bíblia ensina. Antes de você jogar a corda, você pega umas roupas e diz assim: coloca aí debaixo do braço, nas axilas, para não te machucar, porque o que nós queremos é te resgatar. Assim fez o Senhor Jesus, assim devemos fazer nós. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.